dia, sexta-feira, 8 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre o leilão de reserva de capacidade na forma de potência deste ano. Finalmente saiu a portaria com as diretrizes, então vamos saber como será esse certame, ou pelo menos como o governo pretende que ele seja, porque há uma consulta pública que vai discutir as regras. Também temos muitas novidades em relação ao avanço dos negócios financeiros no mercado livre de energia, novos projetos de lei sobre as regras de distribuição de energia, balanços de empresas, incluindo o resultado da Petrobras de 2023, então bora lá. Finalmente saiu nessa manhã a portaria do Ministério de Minas e Energia, divulgando a abertura de uma consulta pública para a realização do leilão de reserva de capacidade deste ano. Até hoje a gente só teve um leilão desse tipo em 2021, ficamos sem leilões de contratação de geração em 2022 e 2023, então era muito esperado esse momento. Vamos começar pelas datas importantes. Essa consulta pública vai ficar aberta até 28 de março e o governo estima que o leilão será realizado em 30 de agosto. Então, serão 5 meses para todas as aprovações necessárias. É um prazo um pouquinho mais apertado do que o normal, mas está todo mundo bem tranquilo, porque poderão participar muitos empreendimentos existentes. Então, isso facilita um pouco a vida ali da empresa de pesquisa energética, a EPE, na hora de habilitar os empreendimentos. Outro destaque, serão 3 produtos. Então, poderão participar termoelétricas novas e existentes, além de expansões de hidrelétricas existentes. Desde que esses projetos, nenhum deles pode ter contrato vigente para essa energia que vai ser enquadrada no leilão. No caso das hidrelétricas, elas também não podem ter tido a concessão renovada ali nos termos da Lei 12783 de 2013. E esses contratos, no caso das termoelétricas, eles vão ser totalmente flexíveis. Então, essas usinas precisarão ficar à disposição, aguardando o momento de serem despachadas. Eu tinha comentado aqui no Minuto que havia uma grande pressão do lado dos geradores termoelétricos para que esse certame tivesse algum nível de inflexibilidade, que é quando a usina garante que vai gerar por um certo período. Isso permite um custo mais baixo, porque é muito difícil você garantir a oferta de gás sem saber se a usina vai gerar ou não, Você tem que ter aquele gás armazenado ou aquele outro combustível à disposição para gerar ou não. Não vai haver produto voltado para renováveis com armazenamento, como muitos pediam. O preço teria que ser mais alto para isso, porque as baterias ainda são caras, mas o motivo real, pelo que a gente apurou, foi que ainda há muitas lacunas nas regras para uso de baterias de armazenamento no país, e a definição para suprir essas lacunas poderia demorar, isso atrasaria a entrada de projetos, então decidiram que seria adequado não colocar esse produto nesse leilão específico. Outra informação bem relevante, não foi definido combustível para essas termoelétricas. Então, está aberta a possibilidade para carvão e óleo, que são mais poluentes, mas podem ser mais baratos. O que a gente apurou é que o ministro Alexandre Silveira vai definir isso só após a consulta pública. E aí ele poderá colocar apenas gás natural, que é como foi o outro leilão de reserva de capacidade, que inclusive era a expectativa da indústria, ou pode deixar aberta a possibilidade de outros combustíveis. Então, a gente tem 3 produtos. O primeiro é muito voltado para termoelétricas existentes. O prazo é de apenas 7 anos e o início de vigência é em julho de 2027. Então, menos de 3 anos desde a realização do leilão. É um prazo curto, mas que esse escalonamento, né, essa entrada em operação antes do outro produto, é justamente para suprir também essa lacuna dos anos que a gente ficou sem leilões. Então, a gente tem esse primeiro produto, 7 anos, com o início de entrega em julho de 27. A gente tem um segundo produto, que é também para termoelétricas, com 15 anos de vigência e início de suprimento em janeiro de 2028. Prazo também um pouco apertado. E, por fim, o terceiro produto é o das hidrelétricas, também com 15 anos e vigência em 1º de janeiro de 28. O que será contratado no leilão vai ser a potência dessas usinas. Então, elas vão ser remuneradas por meio do encargo de potência para reserva de capacidade, o ERCAP. E esses empreendimentos, além disso, eles vão receber também uma receita fixa. Essa receita fixa, ela tem que ser calculada pelo vendedor, considerando o custo e a remuneração do investimento, custos de conexão, custos de uso da rede, de operação e manutenção, tributos e encargos, quanto vai custar para deixar o combustível armazenado. Tudo isso entra nessa conta da receita fixa, que é calculada em reais por ano e paga em 12 parcelas. E aí vem uma inovação desse leilão, que foi o aperto das regras para casos de indisponibilidade. Porque, pelo que a gente ouviu, muitas termoelétricas são chamadas a operar pelo ONS e não operam. E aí, por isso, foi definido como se fossem penalidades para as usinas que sejam chamadas e não entrem. O desempenho, então, da operação delas vai ser calculado mensalmente e o risco de despacho pelo ONS é a do empreendedor. O empreendedor assume todos esses riscos. Despacho pelo ONS, inclusive ali em relação ao número de partidas e paradas e o tempo em que a usina vai operar. Se a termoelétrica não entregar a potência requerida, essa parcela mensal da receita fixa vai ser reduzida em 5% para cada hora de potência não entregue. Um teto de 50%. Ou seja, a receita mensal vai poder cair pela metade. Se essa termoelétrica disser que não pode cumprir a entrega de energia solicitada, se ela for chamada e falar não posso, não tenho combustível, etc. Isso é para garantir que só sejam remuneradas empresas que realmente gerem. Essa proposta submetida à consulta também traz uma outra inovação referente ali aos tempos de entrada e saída e aos tempos mínimos de permanência das usinas ligadas ou desligadas, né? Só podem participar do leilão, então, termoelétricas que têm uma rampa de partida de até 1h30. Ela foi chamada, ela tem 1h30 no máximo para entrar em operação. E de saída de 1 hora. O ONS falou: beleza, não preciso mais de você. Você tem até 1 hora para sair. E o tempo mínimo de permanência das usinas ligadas vai ser de até 8 horas, é um prazo que inclui as rampas de entrada e saída, e elas precisam atender esse tempo mínimo de permanência desligadas de até 8 horas também. Então, usinas que precisem de um período, um prazo maior entre um prazo maior de descanso entre um funcionamento e outro, ela precisa de mais de 8 horas desligada para poder voltar a operar, ela não pode participar do leilão. Uma usina que precise de mais de 8 horas ligada para participar do leilão, só vale a pena, só vale a pena não, né? Uma condição técnica dessa usina, que ela só pode operar se for por mais de 8 horas, também não pode. Isso tudo faz sentido quando a gente lembra que esse leilão vai contratar potência. Então, essas usinas, elas vão ser despachadas em horários de pico para suprir a necessidade. Então, o ideal é que elas possam operar com um período curto, liga rapidinho, gera rapidinho e depois pode desligar. No caso da hidrelétrica, também tem essa redução mínima de 5% para cada hora de indisponibilidade, com teto de 50%, mas o cenário é um pouco diferente porque envolve ali a questão da vazão. Pode ter problemas causados por motivos externos e ainda não ficou claro se isso vai ser penalizado ou não. Essa semana a gente já tem um exemplo, supondo que um contrato do leilão já tivesse vigente agora, né? Porque o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, ele reduziu a defluência da hidrelétrica de Porto Primavera. Porto Primavera é uma das usinas que tem possibilidade de instalação de mais máquinas e que pode participar desse leilão. Nesse caso, ela teve a vazão reduzida por uma definição do CMSE. Isso entraria como uma indisponibilidade ou não? Provavelmente não, mas não está claro ali pelo menos no que foi, no, nas informações que a gente teve disponibilizadas até o momento. O que a gente sabe das hidrelétricas é que, junto dessa abertura da consulta pública, também vai ficar disponível, então, nas próximas horas a gente espera já ter, uma nota técnica elaborada pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, com um estudo sobre a metodologia da ampliação dessa capacidade instalada das hidrelétricas. É uma análise probabilística, considerando ali, né, a vazão das usinas, como é que fica, qual que é a potência real que vai ser ampliada ou não, e tudo isso vai estar disponível, então, nessa nota técnica. Outra questão bem importante sobre as hidrelétricas, e aí provavelmente essa questão vai ser discutida quando o assunto for para a ANEEL, porque é a ANEEL que dá a palavra final sobre o edital, é a questão do prazo de concessão. Há usinas que se enquadram nesse leilão, tem poço vazio, onde pode haver a instalação de máquina adicional, mas o contrato de concessão delas termina antes dos 15 anos desse novo contrato de potência que vai ser firmado no leilão. Nesse caso, o investimento não seria amortizado, porque provavelmente o investimento, né, dessa máquina adicional, ele vai ser amortizado ao longo desses 15 anos. E o contrato termina antes? Essa hidrelétrica, ela teria direito a uma indenização pelos ativos não amortizados? Essa regra vai ter que ser muito clara para que essas usinas tenham segurança para participar desse leilão. E mesmo que seja inviável elas ganharem, vamos lembrar que quanto mais participantes, né, quanto mais usinas cadastradas e disputando ali, menor o preço final para o consumidor. Para finalizar essa nossa leitura dinâmica, né, do leilão, a gente ainda vai aprofundar muito esse assunto. Hoje cedo eu já conversei com vários especialistas, mas é claro que a gente ainda vai falar com muita gente. A gente tem a questão do preço. A gente apurou que não teve uma inovação até agora nesse preço. A IPE vai calcular a demanda do leilão, porque também no caso do leilão de reserva quem calcula a demanda é a IPE, e a IPE também vai calcular o preço máximo conforme a sua metodologia, que considera oferta e demanda, que sempre foi usada em todos os leilões. A gente tem também a questão do custo variável unitário, o CVU, das termoelétricas, e aí é um ponto de atenção. Vamos lembrar que até hoje só aconteceu um leilão de reserva de capacidade na forma de potência, em dezembro de 2021, e naquela época o edital limitava a participação de termoelétricas com CVU de até R$600 por megawatt-hora. E aí, algumas usinas conseguiram liminares e entraram nesse leilão, ganharam o leilão, mas com um CVU muito maior do que esse. E aí, o assunto ainda não foi resolvido, ele está no Supremo. Bom, nem só de leilão vive esse Minuto Mega, então eu vou passar rapidamente agora por outros destaques do noticiário. Ontem eu estive presente no primeiro N5X Summit, um evento bem interessante organizado pela N5X. Para quem não conhece, é uma iniciativa, né, da EEX, a Bolsa Europeia de Energia. Na verdade, quem é sócio da N5X é a Nodal, que é uma clearing, e do L4, que é um fundo capitaneado pela B3. Então, a gente tem aí sócios muito robustos. E eles, o que a N5X quer fazer é replicar no Brasil esse modelo de sucesso dos melhores mercados de energia do mundo e se transformar na nova bolsa de energia do país. É assim que a N5X se apresenta. A Megawatt foi media partner desse evento, então quem segue a gente nas redes sociais com certeza já viu alguns conteúdos a respeito, talvez tenha visto até algumas imagens desse evento de ontem, né? Que foi bem interessante. Vou resumir aqui rapidinho, porque a gente ainda vai ter, a gente vai publicar ainda informações mais, com conteúdos mais completos sobre o que foi discutido ali, mas a gente teve ontem a presença de executivos estrangeiros da EX, da Nodal, que contaram ali a história da criação das maiores bolsas de energia nos principais mercados do mundo, contaram como que se deu a liberalização dos mercados de energia em vários países. Não foi fácil, igual a gente imagina, né? Sempre tem muitos desafios, foram processos longos, demoraram décadas. Eles falaram das diferenças nesses mercados, a diferença do mercado físico para o mercado financeiro e os diferentes produtos que podem ser negociados. Porque esses produtos é que trazem diversas oportunidades, né? Mas também tem desafios. E aí, à tarde, foi a vez de ouvir os especialistas brasileiros sobre como todo aquele aprendizado do exterior pode ser aplicado no país. A gente tem as nossas características, né, do mercado, há muitos obstáculos regulatórios, mas também há muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade de mediar um painel muito legal, que teve ali representantes da Eletrobras, da Auren e da XP, sobre os produtos financeiros, oportunidades que eles trazem, vão além de um simples hedge de preços. E aí, como eu disse, a gente vai ter mais informações sobre todo esse conteúdo publicado na Megawatt em breve. E o que eu vou destacar aqui foi o anúncio que a CEO da N5X, Adri Barbosa, fez no fim do evento. A N5X, então, vai lançar finalmente a sua plataforma para registros de contrato. Ainda vai ser um mercado de balcão, mas é um primeiro passo nos seus planos de se tornar uma contraparte central, uma clearing, ou seja, uma bolsa de energia de verdade no Brasil. É, a partir do dia 19 de março, então, as empresas vão poder fazer os seus cadastros na plataforma e, em breve, vão poder usar essa boleta eletrônica da N5X. Vai ser o primeiro produto que a empresa vai colocar no mercado. E aí, a Adri Barbosa contou que espera que, em 2 anos, pelo menos, a empresa consiga iniciar a sua operação como uma clearing. E aí, esse prazo é necessário porque, antes disso, é preciso obter diversas aprovações regulatórias, incluindo da CVM e do Banco Central, mas também é preciso ter liquidez. Não existe mercado, uma clearing, uma bolsa, sem liquidez. E aí, para isso, a N5X quer atrair os players para sua plataforma neste momento. Enquanto isso, quem segue operando com números recordes no Mercado Livre de Energia é a BBCE, aquela iniciativa que tem como sócios várias comercializadoras do país, iniciativa não, empresa, né, que os sócios são várias comercializadoras, e que também opera uma plataforma para registro de contratos. Em fevereiro, a BBCE contou que a negociação de energia na plataforma teve uma alta de 234% na comparação anual, chegou a quase 64 mil gigawatts-hora. E aí, esse aumento ele tem crescido junto da volta da volatilidade dos preços de energia, por isso que ele é tão expressivo, né? Em fevereiro do ano passado, o mercado estava bastante parado. Eu vou resumir aqui agora alguns assuntos, algumas reportagens, para esse minuto não ficar tão extenso. E aí, você que nos ouve tem interesse em mais informações, o link com acesso a essas reportagens estão na descrição desse episódio. A primeira é uma novidade do mundo das distribuidoras. A Poliana Souto contou que o deputado federal Hugo Leal protocolou 3 projetos de lei voltados para a distribuição de energia, estabelecendo transparência das companhias, média aritmética na apuração dos indicadores de qualidade, duração e frequência das interrupções de fornecimento, o DEC e o FEC, e estabelecendo uma interferência dos estados na fiscalização das empresas. A outra reportagem, também muito importante, conta que o plenário do Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou essa semana uma fiscalização sobre o processo de autorização para que a Âmbar Energia faça a importação de energia da Venezuela para atendimento de Roraima, que é o único estado do país não conectado ao sistema interligado nacional. E aí, segundo o ministro Jonathan de Jesus, ainda que a importação de energia da Venezuela possibilite uma redução de encargos setoriais, essa negociação precisa de mais transparência e de demonstrar que houve competitividade. Bom, para fechar, a gente ainda está em plena divulgação de resultados das empresas, né, de 2023, a gente chama de temporada de balanços. Ontem à noite, quem divulgou os números foi a Petrobras. Petrobras sempre com seus números gigantescos, mas teve queda no lucro líquido. O lucro dela de 2023 caiu 33% para 125 bilhões de reais e a sua receita caiu 20% para mais ou menos 512 bilhões de reais. Sempre números muito grandes quando a gente fala de Petrobras, e essas reduções elas refletiram a queda nos preços do petróleo no mercado internacional, e aí a correspondente queda também nos preços de combustíveis, né? A Petrobras faz hoje, então, os eventos de divulgação dos resultados, tem várias calls com analistas e investidores, tem entrevista para a imprensa, e aí a gente vai ter mais novidades e explicações sobre os números, vão estar disponíveis no site da Megawatt ao longo do dia. Ontem, quem fez eventos de divulgação dos resultados foram a Taesa e a 3R. A Taesa, o destaque que a gente faz é que a empresa não vai participar do leilão de transmissão do fim deste mês, porque está vendo um aumento muito grande da competição para esse certame. E no caso da 3R, o destaque foi que a empresa está acelerando as negociações sobre uma potencial fusão com a Petro Recôncavo. As informações também estão em reportagens no site da Megawatt. Mais um dia repleto de notícias, fechando a nossa semana. Fiquem de olho no nosso site, megawatt.energy, com Y no fim, e aí você vai ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para você receber todos os dias a Mega News, que tem as informações e muito mais. Se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, ela é mais econômica, e você passa a receber tudo antes, diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho. Então, você teria recebido hoje de manhãzinha essa portaria do leilão de reserva de capacidade, além do link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.